Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com mais uma edição do Feijoada Completa para você, nosso último bloco do programa. Lembrando que nosso programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 14h aqui na Rádio Câmara. Tem a reprise no sábado às 9h. A gente está também disponível no site da Rádio Câmara, radio.câmara.leg.br. Você pode também ouvir o nosso programa nos agregadores de podcast, no Apple Podcast, no Amazon Music e também no Deezer. Você está ouvindo ao fundo o som de Nelson Faria, né, guitarrista, e que traz aqui uma parceria com o Lincoln Shabe, baterista mineiro, e também com o baixista carioca Nico Assunção. Esse álbum que foi lançado no ano 2000, né, e é um disco bem interessante aqui. Na verdade, 2001, né? Mais para 2001. Não, 2000 mesmo, 2000, 2000. Estou ficando doidão aqui, mas é 2000. Na verdade foi 2000 e infelizmente, né, o Nico Assunção, baixista que acompanha o Nelson Faria aqui, veio a falecer, e ele sim, em 2001. É um trio muito bacana, né, um álbum que realmente foi destaque aqui no Esquina do Jazz agora recentemente, na semana passada, né, um disco realmente muito bacana. A gente está aqui trazendo para você um pouco desse som, desse grande guitarrista que agora resolveu morar em Brasília. O arranjo que o Nico Assunção faz nessa música é um negócio simplesmente maluco, né? Vera Cruz, canção do Milton Nascimento e do Márcio Borges, aqui nessa versão instrumental com o Nelson Faria. E por falar nele, vamos para o nosso caldo cultural.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Mesmo álbum que a gente colocou agora há pouco, né, que é o álbum 3, né, 3, do Nelson Faria junto com Lincoln Shabe e com o Nico Assunção, tá essa canção também chamada Juliana, canção composta pelo Nelson Faria, onde tem, você vê essa guitarra maravilhosa dele aí, junto com o baixo do Nico fazendo alguns acordes e também a bateria suavíssima do Lincoln Shabe. Olha, o guitarrista, né, compositor e arranjador Nelson Faria é mais um dos músicos que resolveu escolher Brasília para morar. Brasília, que é um celeiro de músicos, tem uma cena instrumental fantástica, mas que também tem recebido muito músico de fora que resolveu mudar para cá, viu? O Di Stefano Batera é um deles, grande baterista, e nós temos aqui agora o Nelson Faria, que morava no Rio de Janeiro e agora está vivendo aqui na capital da República. Ele que é nascido em Belo Horizonte, já morou aqui em Brasília antes, já foi para o Rio, né? Já morou na Europa e agora voltou para cá. Ele que já tem um trabalho muito interessante na área de música instrumental e também acompanhando outros músicos, ele que ficou muito tempo junto com o João Bosco, fazendo, né, a toda a direção musical dos shows do João Bosco, e que criou um dos programas mais bem-sucedidos sobre música no YouTube, que é o Café Lá em Casa, onde ele convida músicos para tocar e cantar, para tocar junto, né, e também para poder conversar, bater um bate-papo sobre música, e aí ele senta lá com os músicos e tal, e toca junto, assim, é realmente muito, muito legal. E a gente teve o privilégio, na semana passada, de bater um papo muito gostoso com o Nelson Faria, e é essa entrevista que você vai ouvir agora para falar um pouco sobre a carreira, sobre a obra desse grande mestre da nossa música, e um grande guitarrista e grande arranjador. Vamos lá, então, nessa entrevista com Nelson Faria. Eu tenho o prazer de receber no nosso programa o nosso grande guitarrista, violonista, um dos músicos referência hoje no jazz brasileiro, na música instrumental, também acompanhando outros músicos, né, que é Nelson Faria. Nelson, obrigado por aceitar o convite de participar com a gente. Como é que está você? Tudo bem? Um grande abraço, boa tarde.
Tudo bom, Edson. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz com esse convite e tenho certeza que vai ser um papo ótimo, então, muito bom.
Nelson, vamos começar falando sobre referências musicais. Eu queria que você começasse falando um pouco para a gente quais são as suas, né? Quais são as suas grandes referências musicais que te inspiraram nessa trajetória, né, que você foi construindo, não só dentro do jazz brasileiro, como também, né, nessa sua vibe de acompanhar outros artistas como guitarrista, como violonista. Como é que nasceu isso? Quais são as suas referências? E um pouco dessa avaliação do cenário dessa nossa música instrumental de hoje. Como é que você avalia isso?
Eu venho de uma família que é muito musical, apesar de não ter nenhum músico profissional, não ter eu ter sido o único músico profissional aqui em casa. Mas assim, meus irmãos sempre tocaram e eu aprendi a tocar com meus irmãos. E minha mãe, até hoje, ela está com 95 anos e ela canta muito bem. Eu comecei a acompanhar, essa coisa de aprender a acompanhar, acompanhando minha mãe, né, nas músicas que ela gostava de cantar. E com isso, obviamente, eu fui me aperfeiçoando, porque em casa eu tinha como praticar o tempo inteiro, né? Tocando com meus irmãos, tocando com minha mãe e tal. Mas eu acabei me decidindo por ser músico e as minhas referências acabaram sendo também as referências que eu ouvia em casa. Porque na minha casa também sempre tocou muita bossa nova, que foram os, né? Tocou muita MPB, Milton Nascimento, Toninho Horta, o pessoal do Clube da Esquina todo, tocou muita MPB em geral, né? E esses, João Bosco, Ivan Lins, etc. Em casa eu tinha todos esses discos, eu sempre ouvi muito. E eu acabei me profissionalizando e tive essa sorte na vida quando resolvi encarar a vida profissional, acabei tocando com meus ídolos todos, né? Acabei tocando com todo mundo que eu ouvia na minha adolescência. Então, eu toquei com muita liberdade, com muita tranquilidade, porque eu já conhecia muito o repertório, conhecia as músicas, a forma de, né, a forma da pessoa tocar e ver a música. Então, eu sou muito feliz. A música me trouxe muitos amigos. E me colocou perto das pessoas que eu sempre gostei e gostei de ouvir e tal. Então, assim, as minhas referências são muito isso. E eu, como eu estudei fora do país, estudei nos Estados Unidos, e tive a oportunidade de estudar, por exemplo, com o Joe Pass, que é um grande guitarrista, também com o Joe DiOrio e outros. Esses caras também eram minhas referências e eu tive a oportunidade de estar em sala de aula aprendendo diretamente com eles, né? Então, realmente, me sinto um privilegiado nesse sentido todos aí.
Joe Pesci, que eu sou um grande fã, né? Nossa.
Nós todos,
é maravilhoso. Né? Quem gosta de música, de boa música, né? Conhece música, principalmente jazz e tal, é fã do Joe Pesci. Agora, parceria, né? Sempre foi uma palavra, que eu até brinquei aqui no começo da entrevista, que parceria é uma palavra muito cara para você, porque é um trabalho que você sempre gostou de fazer, né? Como é que foi essa história, assim, a gente vai até falar do Café Lá em Casa, mas vamos primeiro falar dessa história de fazer parcerias, inclusive na música instrumental também, de construir isso. Foi um processo natural ou uma coisa que você procurou fazer?
Eu acho que a música, claro que a gente pode fazer música sozinho, né? Solo, que eu também tenho, né? Esse trabalho solo e tal. Mas eu considero que a música é uma linguagem, né? Então é uma forma de você conversar através dos sons. Então, quando você tem alguém do seu lado onde você possa trocar, onde você possa conversar em forma de música, né? É sempre uma delícia. Então, eu sempre gostei de tocar com as pessoas. E acabou que isso acabou me levando a fazer, né, vários trabalhos. Eu lancei um disco em duo com a Leila Pinheiro. Então, foi um trabalho muito bacana que a gente fez. Eu tenho disco em trio, com o nosso trio. Tenho disco em quarteto. Eu tenho um disco que são basicamente... algumas faixas são um disco que chama Nelson Faria, que são algumas faixas solo e outras faixas sempre eu dividindo com alguma pessoa, com Arthur Lippner, que é vibrafonista, com o André Neiva, que é baixista. Então, cada faixa eu chamei um amigo para fazer comigo. Tal. Então, eu tenho essa coisa de estar fazendo essas parcerias. E a parceria mais longa que eu tive na vida foi com o João Bosco, que eu fui diretor musical, arranjador, durante 12 anos seguidos, né? Viajamos o mundo inteiro, arranjei alguns dos discos dele, foram arranjos meus, arranjo para orquestra, para cordas, para base, então, também. Então, assim, acaba virando um parceiro, né? Aquele cara que vai na tua casa, te mostra a música que ele acabou de compor, você vai sugerir algumas coisas, você pensa num arranjo, aqui vou inserir aqui um clarinete fazendo isso, um violoncelo fazendo aquilo, etc. Então, assim, acabam sendo parcerias mesmo, né? Introduções que você cria para a música, que depois ficam icônicas, né? Você acaba fazendo uma introdução que depois de um tempo, quando as pessoas ouvem a música, elas ouvem a introdução
Já sabe de cara, né?
E a introdução não faz parte da música em si, faz parte daquele arranjo especificamente. E às
Uhum.
vezes ela se perpetua, outras pessoas, quando vão tocar aquelas músicas, tocam suas introduções, etc. Então é muito bacana, assim, eu me sinto muito feliz com a minha carreira como um todo e sigo, né, sigo trabalhando fortemente.
E essa
Mas.
parada toda, quer dizer, isso acabou gerando, desculpa, principalmente assim, acabou gerando essa ideia do café lá em casa. Conta um pouco como é que nasceu esse papo, essa ideia. Porque você faz uma coisa que eu sou, quer dizer, eu sou jornalista profissional, mas sou músico amador, sou baterista e na verdade não segui a carreira profissional da música, mas é aquela paixão que não tem jeito, né? A gente que sabe gosta disso, não tem como fugir. E você faz uma coisa que eu adoraria fazer, que é chamar as pessoas para bater um papo e tocar junto, que é uma das coisas mais
Eu não
deliciosas do
sou.
mundo, assim, né? E aí, como é que foi essa ideia do café lá em casa?
Primeiro, quero só me desculpar que eu estou com essa tosse
É,
aqui das
é.
entrevistas. Desculpa, tá? O pessoal que está ouvindo aí.
Não,
Mas
beleza.
o Café Lá em Casa nasceu exatamente disso. É interessante você estar me perguntando, porque durante os anos que eu trabalhei muito junto com o João Bosco nessa parceria, ele frequentava muito a minha casa, porque na frente da minha casa tinha um banco onde ele, cruzando a rua, tinha um banco onde ele tinha a conta dele e também tinha o lugar onde ele fazia pilates. E sempre que o João Bosco ia lá no banco ou ia fazer pilates dele, ele sempre me ligava falando: Nelson, tá em casa? Tô em casa, sim, João. Posso subir para tomar um café?
É
Sobe
coisa de
aí.
mineiro, né? Cai entre
É
nós, né?
exatamente, coisa de
É
menino.
coisa de
Posso subir para
mineiro.
tomar um café?
João Bosco é de Ponte Nova, você nasceu em BH, né?
Ponte Nova. Eu nasci em BH. Aí,
Exatamente.
posso subir para tomar um café? Vem aí, João. Aí quando eu chegava lá, claro, eu passava um café e tal, mas o que ele queria mesmo é me mostrar uma música nova, me perguntar sobre algum arranjo específico, sei lá, conversar sobre as coisas de carreira que eu estava ali junto fazendo esse trabalho com ele, de fazer os arranjos, de ensaio, de fazer a conexão entre a banda e ele, a conexão entre, às vezes, uma orquestra inteira e ele. Escrevi vários arranjos para orquestra completa quando ele tocou com orquestra. Vários dos arranjos são meus. Então, às vezes, ele ia lá em casa me perguntar alguma coisa. E aí, teve uma vez que ele foi me perguntar um negócio muito específico. Que foi o seguinte: ele ia participar do prêmio da música que estava homenageando o Tom Jobim. E a música que ficou para ele tocar foi o Dindi. E
Sim.
aí, eu tenho um disco meu. Que é um disco que eu gravei na Alemanha, com a orquestra da Big Band, com a Big Band da Rádio de Frankfurt, que tem ali um arranjo do Dindi. E nesse arranjo do Dindi, eu usei um elemento, eu usei uma modulação, aí estou falando de questões técnicas, mas eu usei um detalhe nesse arranjo, que foi um detalhe, inclusive, que foi, não é meu, foi inspirado numa ideia do Luiz Essa, que é um pianista maravilhoso brasileiro, que já não está aqui entre a gente mais. E o Luiz Essa usava essa modulação descendente. E eu falei, cara, vou usar isso no meu arranjo também, essa modulação descendente. E usei. E gravei esse disco esse arranjo inteiro, e num pedacinho do arranjo usei esse detalhe que o Luizinho Essa tinha criado. Aí, o João Bosco, né, indo lá pro banco, me diga, Nelson, tá em casa, tal, tá, vou subir pra tomar um café. Chegou ali em cima e falou, Nelson, eu tô ouvindo seu disco aqui, eu vou fazer o Dindi no Prêmio da Música. E estou ouvindo algumas versões de Dindi, aí eu ouvi a sua do seu disco e vi que tem um negócio ali que, porra, é muito diferente. O que é aquilo que você fez? Ficou bom demais, tal. Eu falei, ah, João, aquilo ali é uma ideia, até que originalmente é do Luiz Essa. Eu só fiz a orquestração daqueles compassos ali. Ele fazia no piano, eu fiz a orquestração dos compassos, usei uns efeitos lá que eu queria usar com a orquestra. E aí ficou assim, mas é uma modulação descendente, então eu mostrei para ele. Aí ele pirou, tocou, pegou no violão, tocou ali essa modulação, tal. Falou, nossa, que bacana isso aqui e tal. Aí passou uma semana, ele voltou lá em casa, né, subia para tomar um café, chegou lá em casa, ele falou, cara, eu pensei em fazer essa modulação, mas não quando eu estiver cantando, mas quando tiver a parte instrumental, o solista, vai e tal. Falei, legal. Aí ele foi e me tocou a ideia que ele usou, né, que eu já tinha transformado a ideia do Luizinho, ele transformou a minha num outro lugar. E fez uma dele ali, usando o mesmo tipo de modulação. E aí, quando terminou, eu falei, João, posso gravar isso aqui, a gente tocando essa música? A gente ficou tocando horas ali a música. Ele, pode, eu peguei, abri o computador assim e gravei. Na época eu não tinha nem YouTube, eu não tinha conta de YouTube, eu tinha só um Facebook. Eu falei, posso gravar isso aqui? Pode. Gravamos, eu falei, pô, posso postar isso no meu Facebook? Ele falou, pode. Aí eu fui, postei no meu Facebook e nem liguei. Ele foi embora, fui dormir e tal. No dia seguinte, quando eu abri o meu Facebook, tava um negócio assim, completamente fora da curva, assim.
Uhum.
Na época, assim, quando eu tinha 20 likes, eu já ficava feliz. Aí tinha, assim, centenas de compartilhamentos, centenas de comentários. Eu falei, nossa, de um dia para assim, da noite para o outro dia de manhã, um negócio bombou, sabe?
Uhum.
E eu comentei com meus filhos, né, que na época eram moravam em casa ainda. Hoje em dia eles já estão casados todos, uhum, morando fora. Mas na época, mas ainda trabalham comigo, né? E aí meus filhos falaram, cara, pai, você conhece a MPB inteira, já tocou com quase todo mundo, conhece todos os músicos, arranjadores, etc., os artistas todos. Por que a gente não faz um programa disso? Você chama os caras aqui em casa, conversa. Quer dizer, a ideia do Café em Casa não foi minha, foi dos meus filhos, né?
Olha só que legal.
Conversa com seus amigos e a gente grava, aí você toca. Eu tenho um filho que é fotógrafo e videomaker, né? Eu tenho, uhum, uma filha que é jornalista, tenho outro filho que é engenheiro. Os caras falam, não, vamos fazer isso aí, vamos fazer esse trabalho e tal. Falei, ah, beleza. Aí fui, comecei a convidar alguns amigos.
Uhum.
O João Bosco eu não consegui gravar imediatamente, demorou mais de um ano para eu gravar o João Bosco. Aí acabei gravando com a Fátima Guedes o primeiro programa, aí gravei Ricardo Silveira, gravei. Fui gravando amigos. E a gente gravou e não sabia o que fazer com isso. Eu falei, o que nós vamos fazer com isso, cara? Aí eu falei, pô, vamos tentar vender isso para algum canal de TV e tal. E a gente tentou. E não conseguiu, não teve, uhum, entrada. Aí meu filho falou, pai, vamos fazer assim, vamos botar isso no YouTube. Na época, cara, eu não tinha nem ideia se o YouTube era bom, se não era. Se isso... Mas de qualquer forma, ele falou, ah, isso é bom que a gente já vai começando a fazer uma plateia ali, aí vamos ver o que vai acontecer disso.
Uhum.
Eu já tinha 8 programas gravados, ele falou assim, enquanto a gente já vai lançando um por semana, a gente já grava mais para poder...
E fazendo ir... estoque, né?
fazendo uma gaveta ali de programas para poder lançar. Acabou, cara, que a gente começou a postar e aí a gente assustou, porque a adesão do público foi enorme, foi uma curva ascendente muito forte de seguidores no YouTube e tal, de visualizações e tal. E aí acabou que a gente começou a chamar a atenção das televisões, acabou depois indo para as televisões, foi para o Arte 1, foi para o Music Box Brasil, foi para o Canal Brasil... Então, assim, acabou indo também para os canais de televisão e o, uhum, programa virou um sucesso. Eu fui chamando meus amigos. Basicamente é isso, eu chamar os amigos, bater um papo e levar um som. Isso já fazem 11 anos e a gente está aí com 400 mil seguidores, mais de 50 milhões de visualizações. Então, é muito legal.
É muito legal. Muito legal, bacana demais. Deu muito certo. Eu, um dos que eu fiquei encantado foi na época quando a Stacey Kent esteve no Brasil, você fez com ela, foi. Nossa cara, que coisa incrível.
Incrível.
Eu tive ela o privilégio. É, ela é maravilhosa, né? Eu tive o privilégio de vê-la no Birdland. Foi uma coisa assim, impressionante. E assim, o português é absurdo, né? Que você vai.
Absurdo.
Foi conversar com ela no final do show no Birdland, fui pegar o autógrafo do disco e tal. E abracei ela, comecei a conversar em inglês e perguntei. Aí, quando eu perguntei para ela em inglês, ela começou e disparou um português para mim. Não, pode falar português comigo, não sei o quê, porque ela até gosta e tal. Eu falei, pá, beleza. Foi assim, sensacional, né? Grande Stacey Kent. Eu falei assim: não, Nelson, né? Levou Stacey Kent pro café lá em casa, eu.
Eu fico sempre ligado, sabe, nas pessoas que estão vindo e tal.
Bacana isso, bacana demais.
E aí, agora, as conexões que a gente tem, a gente acaba conseguindo trazer.
É isto, é esse papo gostoso aqui com o Nelson Faria, ele que é guitarrista, violonista, arranjador, compositor. Nelson, eu quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente, e assim, sobretudo, né, apesar do resfriado, você ter topado ainda... conversar com a gente. Não, mas assim, o legal foi o fato de você ter topado, né? Porque às vezes a pessoa, não, tô resfriado, não vai dar para dar entrevista, mas você conseguiu se expressar muito bem e a gente fica feliz por você ter topado, né, o convite da gente e você participar aqui com a gente. Muito obrigado pela presença, um grande abraço para você e ótimos shows sempre.
Um grande abraço, obrigado.
Tudo de bom, tchau, tchau. Tá aí a participação aí do Nelson Faria, essa conversa deliciosa sobre música, né? A história dele com o João Bosco é muito legal, né? É coisa de que, né, quem é amigo mesmo, ah, bate na porta do outro, deixa eu entrar aí, cara, eu tenho um negócio para mostrar para você aí, uma música nova e tal. Isso na relação com a música é muito super, mega bacana. Antes da gente ir pro nosso Faixa Bônus, deixa eu dar uma nota aqui importantíssima, né? Olha só, mais uma virada de João Fonseca, nosso grande tenista brasileiro que tá lá no torneio de Roland Garros, torneio de Paris, ele que venceu o jogo passado. Tinha vencido, né, o jogo passado por 3-2, virando o jogo, né, perdendo de 2-0 e virando o jogo. Fez a mesma coisa hoje contra ninguém menos do que Novak Djokovic. João Fonseca ganhando aí de 3-2 de Novak Djokovic, de virada. Ele perdeu os dois primeiros sets e conseguiu se recuperar no jogo e virar para 3-2. João Fonseca, portanto, avançando aí, já passando pela terceira rodada de Roland Garros. Então, é muito importante a gente deixar esse registro desse nosso grande, né, garoto que está fazendo um sucesso tremendo no mundo do tênis. E o próprio Djokovic respeita muito o João. A gente sabe disso, já falou que gostaria até de ser treinador dele. Quem sabe, né, isso ainda vai acontecer. Mas realmente tem dado muito orgulho para nós brasileiros, o nosso querido João Fonseca. E agora, vamos falar de música.
Faixa Bônus, espaço para falar de música e ouvir música.
Olha que coisa linda essa guitarra, gente. Que coisa linda, né? Olha que acorde, de que harmonia. Isso é Nelson Faria. Nelson Faria na sua guitarra, acompanhando Fátima Guedes, né? Uma das canções aí, né, das várias canções em que ele gravou acompanhando outros artistas, né? Essa realmente é uma das canções lindíssimas dele com a Fátima Guedes, né? Fátima Guedes, que é uma cantora espetacular, inclusive foi a primeira pessoa que apareceu no quadro, no Café Lá em Casa, ele me conta isso, né? Que foi a primeira oficial, assim, que ele fez. A Fátima Guedes é cantora aí, o Nelson Faria acompanhando nessa canção que se chama Saída de Emergência.
Na vida que traci alguns meses atrás.
Belíssimo baixo acústico aí junto, uma coisa linda. Pois é, gente, nós vamos encerrar o nosso programa de hoje com uma parceria muito inusitada, né? A gente que conhece o Lobão como roqueiro e tal, né? Vai ouvir o Lobão cantando uma bossa nova com acompanhamento do Nelson Faria, para a gente poder fechar o nosso Feijoada Completa de hoje, que teve a produção da Lucélia Cristina, trabalhos técnicos do José Adilson, apresentação minha, Edson Júnior. E você ouve então Lobão e Nelson Faria com a canção Você e Eu. Um grande abraço para você, até o próximo Feijoada Completa e a gente vai nessa. Grande abraço, tchau, tchau.
Podem me chamar e me pedir, me rogar, e podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar, que eu não vou ir. Melhor nem pedir, que eu não vou ir, não quero ir. E também podem me intrigar, e até sorrir, e até chorar. E podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que eu estou cansado de viver, e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você e eu. Podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que eu estou cansado de viver, que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você. você e eu.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.